Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Sou Anderson Mendanha e esse é o Autores e Livros. Obrigado pela sua companhia. Vamos agora a algumas dicas de leitura da Ana Beatriz Santos para o Dia das Mães.
Oi, pessoal, sou Ana Beatriz Santos e em maio a gente celebra as mães. E nesta dica de leitura apresento sugestões para contemplar os diferentes tipos de mulheres que compõem o maternar, seja para você ou para demonstrar o seu amor e gratidão com um presente criativo para as mamães da sua vida. Essas obras merecem entrar na sua lista. Vamos lá? A primeira dica é para quem deseja viver a meia-idade com saúde e energia. A Nova Menopausa, da editora Intrínseca, de Mary Claire Haver. Especialista em saúde da mulher, a médica americana defende que a menopausa é inevitável, mas sofrer com ela não é. Com informações baseadas na ciência e em suas experiências, a doutora Mary Claire mostra como lidar com as transformações que acompanham o período, o que fazer para prevenir os riscos associados à queda natural da produção de estrogênio no corpo e apresenta as pesquisas mais recentes sobre os benefícios e efeitos colaterais da terapia de reposição hormonal. Uma leitura essencial para a nova meia-idade. A trajetória das mulheres que encaram o desafio da reprodução assistida para realizar o desejo de ser mãe é o tema da segunda dica. O livro Assistida, de Sabrina Alvernaz, com edição da própria autora, é um relato corajoso sobre infertilidade e fertilização in vitro. Sabrina quebra o silêncio sobre a pressão social de ser mãe a qualquer custo e fala abertamente sobre o luto gestacional e a saúde do corpo feminino. Uma leitura potente para entender as maternidades que ainda estão sendo gestadas no coração. Apesar de 9 entre 10 mães brasileiras relatarem que enfrentam algum nível de exaustão, muita gente ainda idealiza a maternidade, almejando um desempenho impecável na vida profissional, na educação dos filhos e até mesmo no cuidado com o corpo e com a saúde mental. E a nossa terceira dica convida a mulher a se desligar deste padrão. O livro Maternidade Sem Apuros, da psicopedagoga Renata Veras, é um abraço em forma de páginas. A autora conversa diretamente com essa mulher sobrecarregada e oferece uma solução libertadora: abrir mão da ideia de autossuficiência e acolher a própria vulnerabilidade. O lançamento é da editora Mundo Cristão. E a nossa última dica é uma obra para unir crianças e adultos em uma leitura para formar vínculos e criar lindas memórias. Um Amor Infinito, de Alessandra Pesarini, com ilustrações de Bruna Assis Brasil, é um lançamento da VR Editora. A protagonista é uma garotinha que ainda está na fase de aprendizado sobre algarismos na escola, mas já entende o valor deles para mensurar o que sente. Então, certo dia, ela diz à mamãe que a ama 10 vezes mais. Mas a matriarca responde: eu te amo 100 vezes mais. Dando início a essa jornada divertida de estimular a pequena a questionar, imaginar e encontrar numerais cada vez maiores para expressar esse grande sentimento. E é mencionando esse amor infinito que é o amor de mãe que a gente encerra essa dica de leitura de hoje. As 4 obras estão disponíveis nos sites das editoras e nas principais plataformas de livros da internet. Boa leitura e até a próxima!
O cuidado com os filhos ainda recai quase sempre sobre as mães, e isso está longe de ser apenas uma escolha familiar. No livro O Filho é da Mãe, Parentalidade e Sobrecarga Materna, Laura Elisa Nascimento Vieira e Cláudio Márcio do Carmo investigam como a sociedade e até a legislação brasileira ajudam a reforçar essa desigualdade. Lançada pela editora Apres, a obra propõe uma reflexão sobre a chamada dupla jornada feminina e mostra como normas jurídicas, discursos públicos e hábitos cotidianos naturalizam a ideia de que a responsabilidade pelos filhos pertence principalmente às mães. A Laura Elisa fala um pouquinho desse livro pra gente. Laura, o título do livro já provoca reflexão, né? Afinal, Por que que existe essa ideia de que o filho é principalmente responsabilidade só da mãe?
Bom, vamos lá. Essa ideia persiste porque é uma construção histórica e social alimentada, retroalimentada anos e anos, e hoje, inclusive, também, né, a gente mantém essa ideia da figura materna, né? Então, são diversos discursos articulados colocando a mulher nesse lugar, principalmente porque há uma perspectiva de um amor materno, né, uma coisa nata. E a Elisabeth Badinter, que é uma filósofa francesa que a gente usou bastante na nossa pesquisa, ela inclusive publicou um livro em 85 que fala, chama-se O Amor Conquistado. Ali ela demonstra que o amor materno, ele não é inato, ele é um sentimento, ele é um sentimento humano, incerto, frágil, e variou drasticamente ao longo dos séculos, né?
Uhum.
Até o século XVIII, por exemplo, a indiferença materna, ela era comum. Né? As crianças eram normalmente entregues a amas de leite e isso era recorrente. Então, esse amor materno, que pauta muito essa ideia da figura materna, ele não é inato. Né? Mais recentemente, uma pesquisadora americana, Conna Boyle, ela é jornalista e ela revelou que as mudanças cerebrais que deixam as pessoas mais aptas ao cuidado, ela acontece por as pessoas estarem expostas à atenção e ao cuidado. Há uma neuroplasticidade completamente adaptável. Então, não necessariamente é a mãe, porque ela passou por uma gestação, né, se for uma mãe biológica, não é essa mãe que passou por essa gestação que vai estar necessariamente adaptada. Então, isso é uma capacidade que o ser humano desenvolve a partir do cuidado. Então, realmente, é essa ideia de que o filho é da mãe, ela é construída historicamente, socialmente, e reforçada nos nossos gestos, nos nossos atos, nos nossos discursos no dia a dia.
Inclusive nas leis, né?
Inclusive, em especial, na lei que a gente analisou, isso fica bastante demonstrado.
Essa foi parte da entrevista com Laura Elisa Nascimento Vieira sobre o livro O Filho da Mãe, Parentalidade e Sobrecarga Materna. A entrevista completa você ouve no nosso podcast, o Autores e Livros Dose Extra, disponível nas principais plataformas e no site da Rádio Senado. E você encontra esse livro nas livrarias, no site da editora Apres e também nos portais de livros da internet. E chegou a hora da poesia.
Entre Linhas. Poesia em voz alta.
E chegou a hora de mais um Entre Linhas aqui com Hermes Coelho. Hermes, o que você trouxe pra gente hoje?
Eu trouxe o livro Na Proa do Trovão, do poeta Maurício Rosa. Esse livro é muito interessante, que ele faz uma fabulação da história da vida do avô materno dele, que ele nunca conheceu. Então ele pega as memórias que foram contadas para ele e transforma em poesia. É muito bonito.
É quase uma autoficção, só que em vez de ser a biografia do autor, biografia do avô.
Isso, exatamente. Essa biografia, ele deixa claro que ele se identifica muito com esse avô que ele nunca conheceu. Não só fisicamente, mas em traços de personalidade também. É muito bonito o livro.
Vamos para o primeiro poema?
Vamos, é o poema que abre o livro, se chama Fascinação. Em algum lugar do Rio de Janeiro, enquanto no Palácio do Catete o rei da Bélgica experimentava os licores do progresso carioca, uma mulher contorcia-se no escuro. Era na pequena África, era na Gamboa, era na Saúde, era na Pedra do Sal, era no Morro da Providência, talvez. Sagrada como a casa de tia Ciata, a barriga de minha bisavó despedia-se daquele filho ilegítimo e tardio da abolição. Luz que poderia dar além daquela não havia. Por isso decidiu morrer por ali mesmo, na penumbra de Paris, sozinha. Entre as suas pernas, contudo, o menino vivo, nome dado de véspera, Armando, pai de minha mãe, pai de minhas tias e de meus tios, agora aqui comigo, apenas um bebê. Cala o seu choro com canções que ele ainda conhecerá. Limpa o seu rosto, cujos traços um dia herdarei. Invento para ele uma outra sua história, Nino, meu avô, e que esse poema seja o seu berço e que esse livro seja a sua biografia incompleta.
Eu achei esse livro muito interessante pelo fato de que, às vezes, quando vamos contar histórias de alguém da família, uma biografia, mesmo que você tenha que preencher as lacunas com ficção, você vai para a prosa. E ele resolveu escolher a poesia, e uma poesia forte, para contar a história desse avô, né?
Eu acho fantástica a ideia dele de fazer essa fabulação, nessa reinvenção da história do avô por meio dessa autoficção poética, porque ele chama a gente para participar. A poesia, ela tem essa capacidade, a poesia tem sempre esse mistério de permitir que a gente complete o que parece faltar nos versos. Então, a experiência se torna mais rica.
E é um livro gostoso de ler, porque você vai acompanhando uma história.
Exatamente. Ele começa com o nascimento do avô e chega até a morte do avô, a despedida, passando pelos amores, passando pelo momento que ele conhece a avó materna também, os filhos, a maneira que ele criou os filhos. É uma experiência linda.
Qual é o segundo poema?
Esse aqui é o poema em que o avô, Armando, conhece a avó materna e tem um encontro amoroso com ela. Se chama Nuvem Passageira. Nuvem adquirindo várias formas, movível, errática, mas presente. Uma cordilheira ou um parque industrial, uma praia e sua borda, ou uma chaleira com fumaça e tudo. Porém, nuvem caída sobre ela é vestido de noiva. Armando olhando mais de perto. Nuvem se tornando mãe, nuvem convertida em cozinheira, nuvem parecida com água lavando a fralda dos pequenos, nuvem de levar para a cama, nuvem moldada pelo vento e no formato exato. Dois olhos tenazes, anca multifacetada, mãos de embalar, bater pernas de seguir e só retroceder para botar ombro a ombro seu homem de pé.
Uma trajetória bonita do autor, né? Que começou muito cedo na literatura, na poesia, participou de várias antologias, publicações em revistas, participou de prêmios, e aí vem construindo uma poesia consistente.
Uma poesia consistente e reconhecida, né? Ele tanto, esse livro é prefaciado pela Lilian Sais, que é uma grande poeta, uma grande escritora contemporânea brasileira, geralmente semifinalista e finalista dos grandes prêmios que a gente tem em língua portuguesa. É uma chancela da qualidade do trabalho do Maurício. E realmente ele resgatar esse avô materno, um homem negro, né? No primeiro poema a gente tem isso, mas é bom deixar claro aqui na nossa conversa. Um homem negro com pouca alfabetização, ele resgatar essa história, valorizar as raízes dele por meio da sofisticação dos versos, é uma experiência riquíssima.
Tem mais poema?
Tem mais um para terminar, vamos falar dos filhos. Filhos em pé, barbados, autorizados a ir ao cinema ou a tocar bateria no baile da Jovem Guarda. Filhas restritas, domésticas, confinadas à cozinha ou arrematando bainhas na máquina de costura. Comum a todos o direito de fumar, tomar frutado vinho de garrafão e abandonar a escola.
Na Proa do Trovão, Maurício Rosa, publicado pela editora
Laranja Original. Só pesquisar na internet que você encontra a melhor forma de comprar esse livro, que vale a pena, é preciosíssimo.
Valeu então, Hermes. Até a próxima.
Um abraço, meu amigo. Até a próxima, Anderson.
Antes de encerrar o programa, quero deixar minha homenagem a todas as mães com um trecho do poema de Braulio Bessa, As Três Letras de Mãe. Ela tem o poder de carregar toneladas de amor e de ternura, uma infinidade de bravura e uma luz que jamais vai se apagar, pois seu brilho é capaz de iluminar o caminho que vamos percorrer. Se arrisca para poder nos proteger, não importa por onde a gente for. Nas três letras de mãe tem tanto amor que não há quem consiga descrever. Meus parabéns, então, a todas as mães. E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje contou com produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.